Aleluia.
Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem com vocês?
Glória a Deus.
Tá bom. Difícil parar, né, nesse ambiente de adoração. Mas vamos lá. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Glória a Deus, né? Glória a Deus, né?
Cecília tá bem.
Tá bem, Gustavo?
Glória a Deus, tá bem. Tá tudo bem.
Amém, gente. Amém, vamos lá. Eu quero contar um pouquinho hoje da história de dois homens. Na verdade, eu vou contar um pouco mais sobre ele, sobre um homem. E antes de entrar aqui no, na palavra, no livro, no capítulo que eu quero falar com vocês hoje, quero dar um panorama um pouco geral. Quero falar sobre Saul e Samuel. Quem foi Samuel? Quantos lembram aqui de Samuel? Amém, igreja? Glória a Deus. Samuel, profeta.
Filho de Ana.
Filho de Ana. E de Elcana, é esse mesmo. Como ele foi gerado? Ele foi gerado através da oração. Ana ali, clamando. Chegou até o sacerdote lá, falar: mulher, você tá bebendo vinho? O que que tá acontecendo contigo? Tá chapada? Aí ela: não, é a minha dor, é a minha tribulação, eu tô clamando ao Senhor. E através do clamor de Ana, que era estéril, Samuel foi gerado. E o livro de Samuel vem logo depois do livro de Juízes. Tem o livro de Ruth ali no meio, mas vem logo depois do livro de Juízes. E o livro de Juízes, ele acaba com um versículo que diz assim, em Juízes capítulo 21, versículo 25: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Naquele dia não havia o que em Israel, gente?
Rei.
E cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. A Bíblia não fala que todos caminhavam de maneira reta, mas cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. E ali Samuel é gerado, logo depois desse tempo. E quando Samuel é gerado, ele é o primeiro profeta depois do tempo dos juízes. Ele é o primeiro profeta. E ele é um dos maiores profetas da nossa história, da história bíblica. Como ele cresceu, ele foi gerado no milagre, ele cresceu no templo. Ana, quando clamou ao Senhor, ela fez um voto com o Senhor, que se o Senhor desse aquele filho a ela, ela entregaria aquele filho para o templo. E foi isso que ela fez, ela entregou Samuel para o templo. Samuel foi criado ali com Eli. E quando ainda menino, ele ouviu a voz do Senhor chamá-lo. À noite, Samuel, está deitado na cama e ouve a voz: Samuel. O que ele faz? Ele naturalmente sai, vai até onde Eli estava. Assim, meu senhor, está me chamando? Não, não estou te chamando. Aí isso acontece por algumas vezes, até que Eli tem um discernimento e fala: Samuel, o Senhor quer falar contigo. Quando você ouvir essa voz de novo, você fala: pode falar que o teu servo ouve. E o Senhor vai falar contigo. E isso foi o que aconteceu. Quando ainda menino, o Senhor veio até Samuel e começou a falar com Samuel. Então Samuel foi gerado através do milagre ali em Ana. Foi o primeiro profeta depois do tempo dos juízes. E quando menino, já ouvia a voz do Senhor. E ele foi caminhando como profeta. Esse é o panorama geral de Samuel, para você entender quem foi Samuel. E Saul? Quem era Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Não existia rei. O povo, ele foi tirado do Egito através ali de Moisés, o libertador de Israel. E o povo sai do Egito, vive o tempo no deserto. Aí Moisés morre. Quem que assume o comando depois de Moisés? Josué. Josué leva o povo até Canaã. E ali o povo entra em Canaã e dali por diante acontecem algumas coisas, muitas coisas. Vem o tempo dos juízes. Até que depois desse tempo, o povo começa a clamar. O povo, não é Deus. O povo começa a pedir um rei. Ah, Senhor, dá-nos um rei. Para que nós sejamos como as outras nações. É isso que o povo pede. Senhor, dá-nos um rei. E aí é quando Saul é ungido o primeiro rei de Israel. Eu li um negócio aqui que eu não imaginava. Como você imagina Saul fisicamente? Eu não tinha essa visão de Saul. Mas 1 Samuel capítulo 9 diz assim: e havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este varão alentado em força tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Esse era Saul. Esse era Saul, gente. Saul não era pouca coisa, não, irmão. Gente, eu não tinha essa visão de Saul. E eu, quando eu caí nesse versículo, falei: oxa, Saul tava bem na fita, hein? E além de tudo isso, além de ser o cara mais alto, o cara, filho do cara mais forte, o cara mais bonito de Israel, rico. Quem que era esse cara? Além de tudo isso, o que que acontece? Ele é ungido rei. Ele é ungido rei. Escolhido pelo povo. E logo quando ele é ungido rei, o que acontece com ele? Quando Samuel unge Saul como rei. Só para vocês terem um panorama geral. 1 Samuel, capítulo 10. Versículo... Vamos ler o versículo 9. Depois que Samuel... Ó, o versículo 1 ali, ó. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Então Samuel unge ali Saul. Depois disso, lá o versículo 9: sucedeu, pois, que virando ele as costas, Saul nesse caso, para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração e outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Samuel, nesse dia que Samuel unge Saul, Samuel fala para Saul: Saul, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E tinha todo um processo de dias para acontecer aquilo. Todas aquelas coisas que Samuel profetizou sobre a vida de Saul. Todas aquelas bênçãos, todas aquelas direções que Samuel deu. Mas aqui diz que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração e outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Naquela mesma hora. Aquele mesmo dia. Versículo 10. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, de Saul. e profetizou no meio deles. Olha, olha Saul, irmão. Quem era Saul? Era o mais bonito. Era o cara. Agora era rei de Israel. E além de rei, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Esse era Saul. E aconteceu que, como os de Dantes o conheciam, viram que eis com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual com seu companheiro. Que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então os profetas já começaram a questionar. O que aconteceu? O Espírito de Deus se apoderou dele. Saul agora é profeta? Mas era para aquele tempo. E lá, versículo 16. E disse Saul ao seu tio, declarou-nos na verdade que as jumentas se acharam, porém o negócio do reino de que Samuel falara não lhe declarou. Saul, ele tinha o entendimento que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Para quê? Para ele cumprir um propósito. Qual que era o propósito de Saul? Reinar sobre Israel. Esse era o propósito. Não para ser um profeta, mas para ser rei. Trazendo para uma realidade dos nossos dias, o Espírito Santo, ele age em nossas vidas não só para eu ser profeta, para eu estar no altar, para eu ministrar a igreja, mas também para eu reinar sobre o mundo, para eu viver lá fora e abençoar as pessoas e abençoar a minha cidade lá fora, não só dentro da igreja. Então foi para isso que o Espírito se apoderou de Saul, para que ele reinasse sobre o povo. Então esse era, aquele era Samuel e esse era Saul. Quem foi que ungiu Saul rei? Samuel. Então Samuel também é o filho do milagre. É o primeiro profeta depois dos juízes. Ele também era o cara. Eram os dois top da nação. Você olha pra cima, quem que você vê na mídia? Samuel. Quem que você vê na televisão? Saul. Você abre o Facebook, só estão falando de Saul, só estão falando de Samuel. Só isso, só dava eles. E Saul venceu algumas guerras. Os anos se passaram. As coisas aconteceram. Saul era rei. Samuel continuou sendo profeta do Senhor. E aí a gente chega em Samuel, 1 Samuel capítulo 15, que é onde eu quero falar. Se você puder abrir aí a tua Bíblia, o teu celular, o teu iPhone, o teu Android. A TV também, olha aí. Primeira Samuel, capítulo 15. Eu quero falar hoje sobre a queda de Saul. Do cara. Ele era o cara. Só que eu quero falar não sobre os pontos fortes. Eu quero relatar a queda de Saul para que a gente aprenda com a queda de Saul. Se Deus deixou isso escrito aqui em memória, essa palavra, é por algum motivo. E esse motivo é para nos ensinar alguma coisa. Vamos lá então? 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Diz assim: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve agora a voz das palavras do Senhor. Samuel já não chega de brincadeira, irmão. Já chega: o Senhor me enviou para te ungir rei. Agora ouve as palavras do Senhor. E Samuel vai dar uma direção para Saul. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Isso, Deus está falando de uma passagem que está escrita lá em Êxodo, capítulo 17, quando o povo está saindo do Egito. Eles enfrentam Amaleque. E aí Deus fala, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Lá, Deus faz uma promessa, que ia, por conta daquele comportamento de Amaleque, por eles terem entrado contra o povo de Israel, ele ia eliminar a memória de Amaleque da história. E ele se lembrou, quando subia do Egito, versículo 3, vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde o boi até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e contou em Telaim 200 mil homens de pé e 10 mil homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. Disse Saul aos queneus, ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles. Porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram Agag ao melhor das ovelhas, das vacas, e as de segunda sorte, aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se a Samuel, dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é esse nos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? E disse Saul, de Amaleque, as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe, fala. E disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor antes? Voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei dos amalequitas, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas e o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras. Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou ao Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele pegou pela borda da capa e rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então, pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul E Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel, trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse a Agag, na verdade, já se passou a amargura da morte. Diz, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá e Saul subiu à sua casa a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. Para terminar o versículo 1 do capítulo 16. Passaram-se um tempo, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche o teu azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Eita Deus! A reviravolta na vida de Saul. Saul era o cara. E agora perde o reinado. E eu fiz o panorama geral para vocês entenderem quem era Saul, quem era Samuel. E agora, a treta que dá os dois amigos. Eles eram amigos. No final, a palavra relata que Samuel, ele fica triste. Na real, quando Deus dá a ordem, Samuel fala com Saul. Saul vai e não faz a vontade do Senhor. E a palavra do Senhor vem a Samuel, dizendo, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. A palavra relata aqui, ó, parte B do versículo. Então Samuel se contristou e toda a noite, durante toda a noite, Samuel clamou ao Senhor pela vida de Saul. Samuel tinha uma ligação muito forte com Saul. Samuel ungiu a Saul. Samuel viu o reinado de Saul se estabelecer. Qual que era a vontade de Samuel? Que Saul reinasse com temor ao Senhor, para o bem do povo. Saul tinha esperança, porque existiam várias promessas sobre Israel e Samuel queria ver todas elas se cumprir. Mas eu quero relatar aqui não só sobre o coração de Samuel, porque Samuel, apesar de Saul não cumprir a vontade do Senhor, Samuel não se alegra com o juízo de Deus sobre Saul. Não sei se você entende isso. Samuel, ele está ligado com o Senhor. Samuel representa a parte profética, a parte sacerdotal, a parte espiritual. E quando Samuel vê o juízo de Deus vindo sobre Saul, Samuel não se alegra. Samuel cumpre o juízo de Deus, Samuel se sujeita ao juízo de Deus e o coração dele está totalmente ligado com a palavra do Senhor, com os mandamentos do Senhor, só que Samuel não deixa de ter compaixão por Saul. O que isso diz para mim e para você? Não é porque as pessoas muitas vezes levantadas pelo Senhor, elas erram, que você vai perder a compaixão por elas. Nós não podemos perder a compaixão pelas pessoas. Mas isso não pode me prender. Samuel, ele tinha uma aliança, ele sabia com quem ele tinha aliança. Ali Deus também prova o coração de Samuel. A tua aliança é com Saul ou a tua aliança é comigo? Vai lá e entrega a minha palavra a ele. Eu rejeitei ele como rei. E Samuel, apesar de ser amigo de Saul, ele não rejeita a palavra do Senhor, ele pega o que o Senhor disse e entrega para Saul. Você entende isso? Mas o que eu quero falar aqui hoje é sobre a queda de Saul. E eu separei aqui os cinco pilares principais da queda de Saul. Então Saul era o cara, se tornou rei de Israel, vence algumas guerras, algumas batalhas. Passam-se anos e ele se encontra nessa situação. Qual foi o primeiro pilar que eu notei analisando essa palavra? O que Saul fez que foi um dos pilares para a queda dele? Deus deu uma ordem a ele. Deus deu uma direção a ele. Qual foi a direção de Deus? Vai, versículo 3, pois agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver e não lhe perdoes. Essa foi a ordem do Senhor. Só que Saul, o que que Saul faz? Versículo 9. E Saul e o povo perdoaram a Agag. Vamos ler o versículo 3 de novo. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes. Versículo 9. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as de segunda sorte aos cordeiros e ao melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível, destruíram totalmente. Olha a última parte do versículo 3. Desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. Saul, o Senhor dá uma ordem. Saul vai lá. Fere totalmente. Tudo. Não lhes perdoes. Era o juízo de Deus. Naquele momento não estava manifesta a graça de Deus. Estava manifesto o juízo de Deus. E aí, Samuel dá uma ordem do Senhor e Saul faz o quê? Faz o contrário. Então a primeira coisa que eu detecto aqui, um dos pilares da queda de Saul, qual é? Ele faz do jeito dele. Fazer do seu jeito, fazer do meu jeito, pode ser um pilar para a nossa queda. Porque não é do seu jeito. Não é do meu jeito. Qual que é o jeito? É o jeito de quem? É o jeito de Deus. Amém? É o jeito de Deus. Não é o que você acha, não é o que eu acho. É o que a palavra diz. O que a palavra diz? Eu tenho que me sujeitar ao que a palavra diz. Você tem que se sujeitar ao que a palavra diz. Essa é a nossa bússola. Esse é o nosso manual de instruções. Eu não posso decidir como que é. Ah, não, mas aqui não é tão assim, né? Não. Não. Imagina se Jesus decidisse não fazer o que o Pai estava falando. Ah, Senhor, esse negócio de cruz não precisa ser tão assim, né? Pode ser um pouquinho diferente. Se eu amar todo mundo aqui, já é o suficiente. Não, filho. É cruz. E Jesus assumiu a forma de servo e se sujeitou a Deus. Aleluia. Quando Jesus está no Getsêmani e ele fala, Pai, se possível, afasta. Todavia, seja feito o quê? A tua vontade. Glória a Deus. Jesus não faz do jeito que a carne dele, que a alma dele estava pedindo. Jesus, até Jesus, o Cristo, o teu Salvador, o meu Salvador, ele se sujeita à vontade de Deus, à vontade do Pai. E aqui, um pilar que Saul desrespeitou foi não fazer a vontade do Pai, não fazer a vontade de Deus. Ele fez do jeito dele. Não, tá bom, eu vou lá. Eu vou lá. Mas chegou lá, ele viu toda a riqueza. Naquela época, não tinha tido a revolução industrial. Todos eram homens do campo. E ele vê lindos bois, lindas ovelhas. Ele vê tudo que é bom, tudo que é belo, e ele se esquece do que Deus falou. E ele pega e traz. E ele pega o rei e traz como refém. Sendo que Deus tinha falado, destrói totalmente. Lá. E aí Saul decide tornar aquela missão, que era uma missão de Deus, em sua própria missão. Agora não era mais a missão de Deus. Saul se esquece que ele foi ungido rei de Israel. Saul se esquece que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Saul se esquece que ele tem um Deus, que ele foi ungido para governar sobre Israel. Saul se esquece do temor de Deus. Saul não tem mais temor de Deus. Saul não tem mais temor de Deus. Saul não liga mais para o que Deus fala. Ele ouviu, ele parece que está obedecendo, mas o coração dele já não está mais no Senhor. Por isso, não se espante. Talvez algumas pessoas, ou talvez até você mesmo, de estar fazendo algumas coisas aparentemente para Deus, e o nosso coração não está no Senhor. Fazer coisas para Deus, aparentemente para Deus, não significa que o teu coração está em Deus. Saul foi até os amalequitas. Teoricamente, Saul estava obedecendo a palavra de Deus. Samuel foi lá, deu uma direção, vai até os amalequitas. Saul foi lá e fez o quê? Foi até os amalequitas. Mas o coração de Saul estava onde? O coração de Saul estava temendo a Deus. O coração de Saul estava, eu estou indo cumprir uma missão do Senhor. Eu vou cumprir tudo aquilo que o Senhor mandou. Não estava. E esse foi um dos pilares. Ele tomou as suas próprias decisões mediante a uma ordem que Deus deu. Quando Deus te der uma ordem, eu não tenho decisão. Qual a decisão que eu tenho mediante a ordem que Deus me dá? Obedecer. Eu não tenho outra. Ah, Deus me fala. Não, ó, amai os teus inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Mas, Senhor, o Senhor não sabe como que é esse negócio. Não, Ele sabe. Ele sabe. Para tirar essa... Ele veio. E ele sentiu na pele. Só para falar, eu sei como que é. Ele fala, abençoai, bendizei. Só que aí, o que, que eu faço? Não, Senhor, mas se a gente der uma mexidinha aqui, se eu fizer do meu jeito, se eu... Só essa parte eu maldizer mesmo, não tem problema, todo mundo faz. É normal. É normal. É comum, né? Não é porque todo mundo faz, você tem que fazer. Já ouviu essa frase da sua mãe? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. O que você é? A Bíblia diz que você é sal da terra, que você é luz do mundo. Não se pode esconder debaixo da mesa, mas se coloca lá em cima para que ilumine toda a casa. Você é luz. O mundo vai olhar para você, vai olhar as tuas atitudes e vai ter você como referencial. Quando o mundo olhar para você, qual é o referencial que eles têm? De alguém que cumpre a vontade de Deus ou de alguém que faz do seu jeito? E Saul foi lá e fez do jeito dele. Ele não obedeceu. Vamos para o segundo passo. Qual que é o segundo? Primeiro, faz do seu jeito. Segundo, Saul foi egocêntrico. Saul foi egocêntrico. Olha o versículo 12. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou Saul, aqui ó, anunciou-se a Samuel dizendo, Já chegou Saul aonde? Ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna. Saul vai, vence a guerra, vai com... Aqui, olha, irmão, olha isso aqui. Olha o versículo 4. Saul convocou o povo e os contou em Telaim. 200 mil homens de pé e 10 mil homens de Judá. Saul liderou um exército de 210 mil homens para essa guerra. Tem ideia dessa guerra? Não tinha metralhadora, não tinha Glock, não tinha 38, não tinha nada disso. Tinha espada, tinha machado, tinha essas coisas.
Lança.
Arco e flecha. Tinha isso aí. No máximo uma catapulta, não sei se já tinha inventado isso aí, umas pedras. Aqueles troncos para derrubar as portas, os portões da cidade. E Saul lidera um exército. Saul, rei de Israel, o homem mais bonito de Israel. O homem mais bonito de Israel, gente. Cena de filme. Mais bonito que o Brad Pitt, que o George Clooney. Saul lidera um exército de 210 mil homens. Invade a cidade e mata tudo que é vil. E vence a guerra. Pega os despojos, como era de costume das guerras. Apesar do Senhor ter falado, não pegue despojo nessa guerra. É justo o despojo, mas nessa guerra não pega. Ele foi lá e pegou. Mas a cena era linda. Ele vai e vence. E vai e pega o despojo. Vai e traz o rei como refém. E chega na cidade. Imagina o exército entrando na cidade. E as mães, os filhos, as crianças celebrando, comemorando que Saul tinha vencido a guerra, que Israel tinha vencido a guerra e vingado a história do povo de Israel. Imagina isso, imagina. E aí Saul pega tudo aquilo e faz o quê? Abraça. Eu sou o cara. Eu sou o cara, eu sou o homem mais bonito de Israel. Eu sou o rei dessa bagaça toda. Nós fomos lá, vencemos, trouxemos despojos. Eu sou o cara. E a Bíblia diz que ele sobe o Monte Carmelo e levanta uma coluna para quem? Para si. Saul não adora a Deus. O coração de Saul já não está temente a Deus desde o início. Então o primeiro pilar é o quê? Ele faz do jeito dele. O segundo pilar é o quê? Ele é egocêntrico, ele pensa nele mesmo. A coluna que ele ergue tem aparência de adorar a Deus, mas ele está adorando a ele mesmo. Então, ele, primeiro pilar da queda de Saul, ele fez como? Do jeito dele. Segundo pilar, ele foi egocêntrico. Ele pegou toda aquela glória para si, ergue uma coluna para si. Terceiro, ele é teimoso. Teimoso. São os pilares da queda de Saul. Ele é teimoso. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul. Quando Samuel chega a Saul, Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Olha o versículo 20. Vamos no 19. Andei do 18, é melhor. Enviou-te o Senhor. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Versículo 20. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Samuel está falando: cara, você não fez a vontade do Senhor. Você não fez aquilo que você foi mandado. E Saul responde: cara, eu fiz, eu fui lá. Eu fiz. Você não fez? Não, eu fiz. Você não fez? Eu fiz. Não. Aí fica essa briga. Eu fiz. E Saul é o quê? Teimoso. A teimosia de Saul. Eu fiz. O teimoso nunca assume a culpa. O teimoso sempre tem uma palavra de resposta na ponta da língua. Você tá dando uma direção para ele. Cara, era o maior profeta, era o filho do milagre, era o cara que ungiu você como rei. Ouve esse cara. Pelo menos esse no mundo. Você não ouve ninguém, você é o cara. Ouve uma pessoa, tem uma pessoa que você ouve na vida? Você tem. Alguém que você se sujeita, alguém que quando vem a palavra, através dele, você ouve. Você tem os ouvidos abertos ou teus ouvidos estão sempre tampados? Você não ouve ninguém. É só aquilo que você acha. O que eu acho é o que está certo. Você falou que eu não fiz a vontade de Deus, mas eu fiz. Eu acho que eu fiz. Não é o que você acha, é o que eu acho. Eu acho que eu fiz, então está tudo bem. Está tudo bem? Não está tudo bem. Saul fez a vontade do Senhor? Não fez a vontade do Senhor. Mas o que ele está sendo? Teimoso. Teimoso? Ele não se sujeita. Samuel, o cara que derramou óleo sobre a cabeça dele, o cara que profetizou sobre ele. E ele discute com Samuel e fala, não, eu fiz. Eu fiz. O teimoso, ele mente. Ele cria uma mentira que ninguém acredita, mas ele acredita. Ele acredita naquela mentira. Eu não sei se ele acredita, mas parece que ele acredita. Ele se engana, ele mesmo se engana, entendeu? Ele está sabendo que o negócio não é daquele jeito, mas ele cria algo para dizer que é. Ele manipula a situação. O teimoso é manipulador. Ele não aceita correção de ninguém. O teimoso não aceita correção de ninguém. Ninguém corrige. Quem podia corrigir Saul? Quem podia corrigir Saul, gente? Samuel podia corrigir Saul. Só que Saul não se sujeitou. Eu acredito que eu fiz. Sabe aquela coisa? Não, eu não acredito assim. Eu não acredito assim. Para mim não é assim. Sabe aquela palavra que está escrita aqui? Não é bem assim. Eu acredito diferente. Sabe, eu acredito diferente para eu não me sujeitar à palavra? Para não doer na minha alma? Para eu não ter que me arrepender? Para eu não ter que colocar diante do Senhor? Senhor, eu me muda. Não, eu não tenho necessidade de mudança. Eu sou lindo, eu sou o rei, eu sou o cara. O que eu preciso? Eu preciso de alguma coisa? Eu não preciso de nada. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de profeta. Saul já estava com esse lambuzando nisso, entendeu? Eu preciso de profeta na minha vida. Eu preciso me sujeitar à palavra. Eu preciso de alguém. Eu, Rodolfo. Eu preciso de alguém na minha vida que vá falar e eu vou me sujeitar àquela palavra. Eu tenho homens e mulheres de Deus que falam na minha vida. A gente aqui no governo, nas reuniões de segunda-feira, tem o pastor Clodoaldo, pastor Zé Rodrigues, pastor Jonatas. Em alguns momentos, alguns amigos que você consegue entender que não, Deus está falando através da vida dele. O teimoso não ouve ninguém? Esses são os pilares da queda de Saul. Fez do jeito dele, é egocêntrico, é teimoso. E os princípios não mudaram. Se você e eu, se nós vivermos esses princípios na nossa vida, a queda é certa. A queda é certa. Então o que a gente está fazendo aqui? Vamos aprender com os erros de Saul, amém? Vamos entender o que ele fez e vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente do que ele fez. Amém? Quarto ponto. Saul terceiriza a culpa. Saul terceiriza a culpa. 15:15, olha aqui. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram. As. Não é eu trouxe. Eu sou o rei. Eu mando. Não, é as. Ele estava aí servindo, porque quem estava reinando era o povo, né? Segundo ele aqui, segundo a desculpa dele. De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou. O povo. O povo, não fui eu, Samuel. Foi o povo. O povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas. Aí ele... Sabe, não é pra mim, não. Pra quê? Pra oferecer como sacrifício ao Senhor. Saul, ele... Olha a manipulação que ele tá tentando fazer. E Samuel já tava na revelação. Saul, o que você tá fazendo, Saul? Você tá tentando me... Saul. Não, mas... O povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor. Teu Deus, Samuel. Teu Deus. Não é meu Deus. Ali o que Saul fala, teu Deus. Saul está tentando convencer Samuel. Para oferecer ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Nós matamos o resto tudo. Nós só trouxemos isso aqui para oferecer de sacrifício, porque o povo me convenceu a oferecer para o Senhor, teu Deus. Entendeu? Olha Saul, em que lugar que Saul está. Quando ele percebe a cagada que ele fez... Não, foi o povo. Foi o Danilo. Foi o Danilo que me convenceu. Não fui eu, não. Versículo 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas... o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus, Samuel. Eu estou falando. Ele insiste. Na mesma desculpa. Saul, o que ele faz? Ele terceiriza a culpa. Saul não assume a culpa. Na hora do bem, ele é o rei. Na hora do mal, não. Não fui eu que decidi. Não sou eu. É o povo. Ah, não é bem assim, Samuel. Ele terceiriza. Sabe? Conhece gente que a culpa é sempre do outro? Nunca assume nada. Nunca. Nunca na vida você ouviu essa palavra da boca dela. Me perdoa. Nunca. Gente, pessoas que não assumem a culpa, elas estão no caminho da queda. Elas estão no caminho da atrofia e não do crescimento. Elas não estão crescendo. Você precisa assumir o teus B.O. Você precisa assumir a culpa. Olha o exemplo depois ali, quando Natan... chega, o outro profeta chega diante de Davi, o próximo rei, e profetiza contra Davi. E fala, Davi, você pecou, você é esse cara. O que Davi faz? Imediatamente, Davi se prostra. Davi se arrepende. Davi não foi teimoso. Davi não terceirizou a culpa. E Davi escreve um salmo, Salmo 51, onde ele fala, Senhor... não é sobre o reinado, mas que não se afaste de mim o teu Santo Espírito. É isso que importa. É a tua presença. Não é sobre eu ser rei, mas é sobre o Senhor. É sobre o meu relacionamento com o Senhor. Isso era o que mais importava para Davi. E isso era o que, desde o começo, Saul já tinha perdido, o temor de Deus. Então, Saul terceiriza a culpa é sempre do outro. Quando ele entende que algo não deu certo... O que ele faz? Não, ele não deu certo, eu sou lindo, eu sou rei, eu não posso ter a culpa. Então a culpa é do povo. A culpa é do povo, não é minha. Como pode um rei tão belo ter uma culpa dessa? Não pode. Então não é minha. Ou melhor, se a culpa é minha, eu dou para quem quiser. Então não é minha, é tua agora. É do povo. Ele é o isentão, né? Nunca é culpa dele, sempre é culpa do outro. Ele vai cada vez mais pro buraco. E aí acontece tudo aqui, por último, o último pilar aqui. Ele vive de aparência. Saul vive de aparência. Olha o versículo 30. Disse ele então, Saul, pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel e volta comigo para que adore ao Senhor, teu Deus. Não é meu Deus, é teu Deus. Qual que é a preocupação dele agora? Ó, agora eu já tentei ser teimoso, já tentei terceirizar a culpa, Deus já me rejeitou, eu já perdi o reinado, rasguei a capa do profeta, meu reinado foi rasgado. Só que, sabe, Samuel, pelo menos sai comigo ali. Não deixa os caras saber disso aí, não. Passa um pano pra mim aí. É. Não deixa os caras saber, não. Deixa eu ainda ser no rei lindo. Maravilhoso. Deixa eu ser esse cara ainda. Ainda que por um pouco de tempo. Sabe, pessoas que vivem de aparência, se os outros não souberem, tudo bem. Não importa se não é de verdade. Se os outros não souberem, tudo bem. É, não importa, essas pessoas, elas não se importam com o que Deus pensa. Elas se importam com o que o outro pensa. O outro é que move a vida dessas pessoas e não Deus. O outro movia ali a vida de Saul. Não era Deus. Saul não estava preocupado com o que Deus pensava. Saul estava preocupado com o que o povo pensava. Saul está ligado com a terra e não com o céu. Saul não tem preocupação nenhuma com a eternidade. Saul não tem preocupação nenhuma com o santo, com o Senhor. Saul só se preocupa com os outros e com ele mesmo. Saul, se uma pessoa desaprova Saul, ele se importa. Mas se Deus desaprova Saul e ninguém souber, tá tudo bem. E você e eu, você está preocupado com o quê? Você está preocupado com a terra ou você está preocupado com o céu? O que move a tua vida? O que move as tuas emoções? Quando Deus fala, filho, você precisa mudar, isso mexe com você? Ou quando as pessoas te desaprovam, isso mexe mais com você do que Deus? Quando uma pessoa faz um comentário numa postagem sua do Facebook, isso mexe com as tuas emoções? Mexe. Mas o que mexe mais com você? O que faz você mudar? Qual é? Sabe? A gente cantou ali, tudo que eu quero é beber de tua glória. Tudo que eu quero é comer na tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Será que o teu maior desejo é estar na mesa dele? Será que o meu maior desejo é esse? Precisa ser. A gente não pode se movimentar pelo que os outros acham. Ah, não, o povo achou melhor. Não, irmão. Deus te deu uma palavra. Deus te deu uma direção. Então vai lá e cumpre. Não importa se o povo vai fazer biquinho. Traz para a tua realidade isso. Dentro do teu círculo de convivência. Se coloca no lugar de Saul. Você está aí para agradar o povo ou para agradar a Deus? Sabe, tem hora que para agradar a Deus, você vai desagradar alguns. E Samuel, ele desagradou Saul. Só que Samuel teve compaixão de Saul. Eu creio que esse é o coração que eu e você nós devemos ter. Por mais que eu vou desagradar alguém, muitas vezes, para cumprir a vontade de Deus, eu não vou deixar de orar por ela por uma noite inteira, eu não vou deixar de ter compaixão por ela até o final. E mesmo depois disso, Samuel continuou tendo dor no coração por Saul. Samuel amava Saul. Ele não foi lá, não, você tá tudo errado, rei. Agora, ó, nem te importo mais contigo. Não, cara. Samuel se importava. Nós precisamos mudar. Precisamos mudar. Precisamos fazer diferente. Diferente de Saul. Quais foram os princípios da queda de Saul? Ele fez do jeito dele. Ele foi egocêntrico. Ele foi teimoso. Ele terceirizou a culpa. E ele vivia de aparência. O que nós precisamos fazer? Fazer do jeito de Deus. Ao invés de fazer do meu jeito, eu vou fazer do jeito de Deus. Qual é, Senhor, a tua maneira? O que a tua palavra diz? O que os teus profetas... Porque ainda existem os profetas de Deus, amém? O que os teus profetas estão dizendo dentro da tua palavra? O que eles estão dizendo? Eu vou fazer do jeito de Deus. Eu vou fazer conforme a direção dos teus profetas, dos nossos pastores. Ao invés de ser egocêntrico, eu preciso ser cristocêntrico. Eu não posso pensar em mim, eu preciso pensar em Cristo. Eu preciso pensar, como a gente falou aqui no começo do ano, não é sobre a minha agenda 2019, mas é sobre a agenda de Jesus 2019. Qual é a agenda de Jesus 2019? Você está participando? Eu estou participando? Você quer participar? Você quer, mas ainda não tem força? Pede para Deus, então, irmão. Fala, Senhor, eu quero. Me ajuda. O quanto você quer? Não ser egocêntrico, ser cristocêntrico. Outro pilar. Ao invés de ser teimoso, eu preciso aceitar a correção. Eu preciso aceitar. É difícil, mas você precisa aceitar. Eu preciso aceitar. Dói na alma, dói na carne. Por quê? Porque a gente está preocupado com o quê? Com a aparência. Eu preciso parar de ser teimoso, eu preciso aceitar a correção. Ao invés de terceirizar a culpa, eu preciso assumir a culpa. Esse é o espírito de Jesus. O que Jesus fez? Jesus desceu do céu e ele assumiu a culpa. Olha daqui que é minha. Daqui que eu vou salvar esse povo. Daqui que, por amor de outros, eu vou assumir essa culpa. Essa culpa não é minha. Imagina Jesus do céu falando, não, essa culpa é do povo lá, eles que se lasquem. Não, esse não é o coração de Jesus. E a palavra fala pra gente ter o coração como o coração de quem? Como o coração dele. Então assume a culpa, irmão. Assume as suas culpas, em primeiro lugar, que isso é uma coisa de caráter. As culpas que forem suas, assume. Sabe, às vezes até a culpa que não é sua. Para o bem de todos. Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Jesus tem a misericórdia de nós. Último pilar, ao invés de viver de aparência, você precisa ser de verdade. Você precisa ser de verdade. Você é de verdade? Ou o que eu estou vendo aqui é só o que você quer me mostrar? Você é de verdade? Eu preciso ser de verdade. Resumo geral aqui. O princípio não mudou. Qual que é o princípio? É o princípio da obediência. Aqui Deus fala, aqui Samuel fala aqui, né? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, o que Deus está preocupado? Que você obedeça. Deus não está preocupado com a sua vida de aparência, de sacrifícios. Nossa, na adoração eu me entrego, eu faço, eu faço. Não, Deus está preocupado. Quanto você está obedecendo esse livro aqui? O quanto você está se sujeitando a esse livro naquilo que mais dói na tua alma? Sabe aquilo que está te incomodando? O remédio está aqui. talvez ele vai, parece que vai doer mais. Sabe quando você, antigamente, hoje não é mais, mas quando você ralava o joelho e tinha que passar metiolate, parece que vai arder mais. Na verdade, arde. Só que é só na hora, irmão. Depois vem a cura. Tem que limpar, tem que tirar a sujeira. Tem que botar o bálsamo ali. Tem que botar o remédio.
Aleluia.
Remédio às vezes vai doer um pouquinho. Dói na alma. A gente se... É, o remédio amargo. Hoje tem, né? Não arde muito, mas os amargos, meu Deus do céu. O princípio não mudou. Aqui, ó. Deus, o Senhor, tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios ou em que se obedeça a sua palavra? Aí a gente vê, centenas de anos depois, Jesus vem, manifesta o tempo da graça e aí ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amada do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus, ele vem, ele não quebra o princípio da obediência. Ele não quebra, ele não anula isso. Ele fala ainda sobre mandamentos. Que ele fala, aquele que tem os meus mandamentos. Ou seja, Jesus também tem mandamento. E parece que não, mas tem. Tem. Jesus tem mandamentos. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda. Aí ele fala, esse é o que me ama. Não é quem vive de aparência. Não é quem acha, quem mostra que ama. Não, mas é quem os guarda. Esse é o que me ama. Se alguém me amar... Aí vai subir de nível, vai ser amado do meu Pai. O princípio não mudou. A nossa decisão, ela tem que ser pela obediência. A nossa decisão tem que ser por guardar os mandamentos de Jesus. Essa é a tua decisão, essa é a minha decisão. Não é sobre o que eu acho. É sobre esse livro aqui, ó. É sobre esse livro. Não é sobre o que você acha. Não é sobre o que você acha, não é sobre o que eu acho. É sobre o que está escrito. Esse é o nosso código de conduta. Esse é o nosso livro. É o nosso manual de vida. Amém?
Amém.
Quanto você ama essa palavra aqui? Quanto você ama os mandamentos de Deus? Amém, gente? Vamos aprender com Saul, então, né, gente? Não faz do teu jeito, não. Como que é o jeito que você vai fazer? Como? Do jeito de Deus. Se pergunta, irmão. Quando virem as situações, se pergunta, fala, esse é o jeito de Deus ou é o meu jeito? E fala, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a fazer do teu jeito.
Aleluia.
Quando você vierem as situações, você fala, não, eu estou pensando só em mim. Eu não estou pensando na causa de Cristo. Julga isso. Coloca isso diante de Deus, fala, Senhor, será que eu estou pensando só em mim? Ou eu estou pensando no teu reino? Ou eu estou pensando no Senhor, na tua causa? Será que eu estou sendo egocêntrico? Ou será que eu estou sendo cristocêntrico? Senhor, será que eu estou sendo teimoso? Ou eu realmente aceito a correção? E estou dando um posicionamento... Como o Senhor daria um posicionamento? Estou respondendo porque tem que responder, não por não aceitar a correção. Não quer dizer que você não vai poder falar. Você pode falar, mas tenha a convicção certa para falar. Você está fazendo do jeito de Deus? Você está sendo cristocêntrico? Então fala. Você falar não vai ser uma teimosia. Agora, o ruim é ser teimoso fora da vontade de Deus, que era o que Saul estava fazendo. Não, mas eu... Não, eu estou fazendo. É do meu jeito mesmo, é isso aqui. Não terceirize a culpa, assuma a culpa. Não viva de aparência. Seja de verdade. Amém, gente? Vamos orar? Amém. Fecha os teus olhos aí, levanta. Levanta primeiro, depois fecha os olhos. É melhor. Para evitar acidentes. Amém, gente? Glória a Deus. Pega essa palavra para você hoje, não deixa ela embora, não. Deixa ela embora, não. Deixa ela dar fruto. O que é mais difícil para nós, como ser humano, é aprender com o erro dos outros. Porque a gente é cabeça dura e a gente só aprende com o nosso erro. A gente só aprende com o nosso erro. Mas vamos ser inteligentes, gente. Vamos aprender com os erros dos outros. Por que que o Ministério da Saúde tem que botar atrás do maço de cigarro a foto de gente morrendo? Para ver se, gente, aprendam com os erros dos outros. Não faz isso que vai ser prejudicial para a sua vida. Só que não é difícil, gente. Alguns aprendem. Então que nós possamos ser esses que aprendem com os erros dos outros. Vão aprender com os erros de Saul. Para Saul não fazia sentido. Como que eu vou com 210 mil homens, eu vou ir para a guerra e eu não vou trazer o despojo? Isso não fazia sentido para ele. Olha o prejuízo que o reino vai ter. Qual o custo dessa batalha? Olha o custo de suor, o custo de sangue, o custo em dinheiro, o custo de vidas. A Bíblia não relata desses 210 mil homens quantos morreram. Para a gente não trazer despojo? Como assim? Não faz sentido. E Saul, ele decidiu por conta trazer os despojos. Muitas vezes a vontade de Deus... A gente está cantando aqui, faz teu querer. Muitas vezes a vontade de Deus, ela vai contrariar a tua lógica. Porque na lógica de rei, não faz sentido eu vencer um exército e eu não trazer o despojo. Muitas vezes o Espírito Santo, ele vai ir contra a tua lógica. Contra a lógica humana. Mas na lógica de Deus, na lógica da eternidade, tem todo sentido. Então, pega isso pra você. Se preocupa com a lógica da eternidade. A lógica da eternidade é diferente. Jesus foi lá e cuspiu no barro, fez um negócio lá e passou no olho do cego e ele foi curado. A lógica da eternidade é diferente. A lógica de Jesus é: Pedro, pode vir. Sou eu. Anda sobre as águas. Essa é a lógica da eternidade. A lógica da eternidade vai confrontar a lógica humana. Só que eu e você, nós precisamos nos preocupar com a lógica da eternidade. E não com a lógica humana. Não com o que as pessoas vão achar. Pedro não se importou. O que os outros vão achar? Eu vou. Não se preocupe com a lógica humana. Se preocupe com a lógica da eternidade. E na maioria das vezes, ela vai confundir a lógica humana. Ah, Senhor, mas o Senhor trouxe, eu sou o libertador de Israel, mandando tantas pragas nesse Egito aqui. O Senhor nos traz para aqui, de frente ao mar. É, irmão. Esse é o teu Deus. Conheça o teu Deus. O teu Deus vai trabalhar com o impossível para que Ele possa ser Deus. O teu Deus vai trabalhar com aquilo que não tem lógica, para que depois que o milagre acontecer, você veja a lógica. Depois que o mar abriu e o povo passou e Deus afundou os carros de Faraó, aí fez todo sentido. Na hora que estava antes do mar, não fazia sentido nenhum. Que sentido faz isso aqui? Então não se apegue. Saul se apegou à lógica humana. Falou, não faz sentido eu ir lá, 210 mil homens e não trazer despojo. Não, faz sentido sim, Saul. Faz sentido sim. A gente não sabe qual seria a história se Saul tivesse cumprido a vontade de Deus. Infelizmente, a história não teve o curso bom que poderia ter tido. Talvez a gente ia falar muito mais de Saul do que de Davi. Mas não foi assim. Então vamos aprender com isso e vamos nos atentar para a lógica de Deus. A lógica de Deus é diferente da lógica dos homens. Amém?